Fala galera, meu nome é Matheus Ganzor.
Meu nome é Gabriel Jansen.
Sou Leandro Zerbinato de Oliveira.
Eu sou o Pedro Uar.
Eu sou o Rafael Castelo Branco.
E nós somos a Lane Dragons.
Olá galera, hoje estamos aqui voltando novamente para a Terra das Brumas, mas antes estaremos aqui falando também dos nossos apoiadores, dos nossos parceiros e tudo mais que você já sabe dos nossos episódios anteriores que você tem acompanhado juntamente com a gente. Então, primeiro de tudo, queria agradecer aqui novamente mais um mês que nossos apoiadores têm nos dado uma força, né? Aqui além de Dragons, são vocês que mantêm esse canal, essa página e esse podcast rolando. Quero falar de você, Heriberto Estolano, João Carlos Ferreira Franca, Alexandre Pereira, Afonso Henrique Cruz Souza, Gustavo Pinheiro, Júlio César Matos, Raul Gali Alves, Caio Ró, Gantanda, Pedro Henrique Matos, Guilherme Jusses Dias, Leandro Campos, Vitor Barão, João Eduardo Alves Croix, o nosso mestre Pepino, Perimar Moura, Zé de Santos, Fábio Beckmel Correia, Jean Rodrigo Ferreira, Eduardo Pequeno, Gabriel Ferreira da Cunha, Ricardo Oliveira e eu mesmo, porque esse podcast, esse trabalho aqui da Lane Dragons não é meu, não é seu, é nosso. Então, pessoal, por que que eu seria apoiador da Lane Dragons? Bom, vocês têm vários benefícios sendo apoiadores da Lane Dragons. A partir de R$2, vocês estarão tendo desconto em curso de inglês com o Gantanda. Vocês também terão um desconto com a Lampião Game Studio. Ouça aqui nosso camarada Jorge Valpassos.
Saudações, camaradas. Aqui é Jorge Valpassos do Lampião Game Studio para contar uma novidade. É uma parceria entre o Lampião e o coletivo Lane Dragons. Então agora você, pessoa apoiadora, vai ter descontos exclusivos nos livros do Lampião Game Studio. Aproveite e participe apoiando o coletivo Lane Dragons. A gente se vê em jogo. Tchau, tchau.
E também você terá descontos com o nosso camarada Livros. Sim, ele que está aqui falando na minha cabeça.
Saudações, ouvintes da Lane Dragons. Aqui quem fala é Bruno, sou do Camarada Livros e do Camarada Mapas e estou aqui para passar um recado rápido. No Camarada Livros, a gente está oferecendo um serviço de confecção artesanal de brochuras. Se você tiver um PDF, aquele livro de marxismo que você quer transformar em um livro físico, ou se você tem aquele RPG que também quer transformar em uma versão física, a gente pode transformar ele numa brochura. E se você também é autor de RPG, autor de livros de fantasia e não sabe desenhar mapas, no Camarada Mapas a gente pode fazer um mapa artístico da sua ideia. E para ouvintes da Lane Dragons que contratem nosso serviço e chegue pra gente falando que é um ouvinte do podcast, a gente vai dar um desconto de 10%. E além disso, para apoiantes do projeto Lane Dragons por meio do Apoia-se, ou seja, para os assinantes mensais, vocês não têm só um desconto de 10%, mas tem um desconto de 20% na confecção de qualquer livro brochura ou na elaboração de qualquer mapa artístico. Então chega lá se você for ouvinte e, sobretudo, se você for um apoiador.
E não menos do que isso, você terá um apoio também, né, um desconto muito relevante com o nosso querido editor, o Dice Masters, Jean Rodrigo. Fala aí, Jean.
É isso mesmo, eu tô invadindo aqui o Bunker da Lane Dragons para trazer essa oferta especial. Você é um apaixonado criador de conteúdo de RPG e busca levar seus podcasts e vídeos para um próximo nível? Então não precisa procurar mais, a Dice Masters Podcast Multimídia está oferecendo um acordo exclusivo para apoiadores da Lane Dragons. Ganhe 20% de desconto em contratos anuais de edição de podcasts e também aproveite os 10% de desconto em contratos semestrais de edição de vídeo. Além disso, nós nossa consultoria de marketing de alta qualidade garantirá que seu conteúdo alcance um público mais amplo e deixe uma impressão duradoura. Não perca essa oportunidade de aprimorar sua experiência em RPG e envolver o seu público como nunca antes. Entre em contato conosco agora para garantir seu desconto exclusivo e embarque numa jornada extraordinária de áudio e vídeo. E agora vamos voltar para o podcast.
Maravilha! E o que mais eu teria, Matheus? Assim, todos esses pessoal que estão aí falando na sua cabeça e tal, mas o que mais você, o que mais a Lane Dragons pode estar oferecendo pra gente? Então, a gente tem uma série de mesas que a gente tenta fazer todos os meses, né? Bolsominion Free, porque vocês sabem, aqui quem manda é a classe trabalhadora, a gente joga pra se divertir no final de semana, daquele jeitinho amador que todo mundo gosta, e Bolsominion Free, sem reaça, na nossa mesinha de brincadeira, na nossa mesinha de fantasia. Então, para além disso, você também terá benefícios com os nossos camaradas, que é o Rodolfo Carvalho, tanto para o seu cartão de visitas de trabalho, seja para um quadro para a sua sala, ou até mesmo o seu próximo personagem de RPG, você estará ali tendo um desconto muito bacana com o nosso camarada Rodolfo. Sim, e eu acho que por enquanto é só, pessoal. Vamos iniciar essa entrevista. Como eu estou dizendo, na última vez a gente já teve, na última vez não, há 2 anos atrás nós tivemos um bom papo já com Gabriel Jensen, que esteve aqui falando sobre A Hora do Corvo, sobre Ravenloft, e nós estaremos aqui voltando a entrar nas Terras das Brumas, mas dessa vez com um novo guia. Não, e nós não estamos falando aí do Van Richten's Guide to Ravenloft. Nós estaremos falando de outro guia e vocês saberão logo mais sobre esse. Primeiro, eu gostaria que o Jansen e o Pedro Vá e o nosso camarada que está aqui como The Dark Baron, que eu não gravei o nome, que ele largou logo no início, falem um pouco da trajetória de vocês, né? O Jansen pode ser um pouquinho mais sucinto. Se alguém quiser saber mais, vai ter lá no início, né, no nosso 7º episódio. No mais, o que vocês comem, aonde dormem, do que vivem e como começaram a jogar RPG.
Bom, eu vou ser sucinto então, por causa do outro episódio que eu já participei. Mas meu nome é Gabriel, eu sou de Belo Horizonte. Como que eu como? Eu geralmente com garfo e faca. Geralmente. Mas estou brincando. Eu trabalho como advogado na área trabalhista, mas minha paixão verdadeira é o RPG e o horror. E tô nessa aí junto com esse bando de loucos aí, escrevendo aventuras na Terra das Brumas.
Meu nome é Leandro Zerbinato de Oliveira. Bom, eu como de tudo, cara, especialmente porcaria.
Porcaria e Coca-Cola.
É minha alimentação preferida. Então, cara, eu comecei no RPG com 9 anos de idade. Eu sempre gostei, desde criança, eu sempre curti fantasia, sempre fui pirado nisso. E quando eu vi aquele jogo lá na prateleira, eu acabei não resistindo, né? Meu pai não fala, não, isso aí é muito complicado pra você. Uma vez eu lá, moleque, convenci minha avó a me comprar o Dungeons & Dragons. E dali pra frente foi só desgraça, né, cara? Eu, como era o cara que tinha os livros, levei toda a molecada pro jogo, comecei a mestrar pro pessoal. E pouco tempo depois eu conheci a minha paixão, que foi o Ravenloft. E dali começou e não parou mais.
Eu sou o Pedro Uá, sou o mais novo do grupo aí, eu comecei pela 5ª edição. Um fato importante sobre mim, eu sou vegetariano, então não como qualquer coisa. Eu comecei ali na 5ª edição de uma forma meio bizarra. Eu achei uma promoção na Amazon do Livro dos Monstros. Eu sempre gostei de fantasia medieval, essas coisas. E eu simplesmente comprei, e eu juntei um grupo de amigos da igreja da época e falei, não, vamos aprender essa parada aqui. A gente fez um monte de parada doida. Mas com o tempo fui evoluindo, fiquei viciado pra caramba. Jogava 8 horas por dia, saudade. Virava madrugada. Mas até que então fui me aventurar naquela Curse of Strahd, né? Gostei bastante. Mas quando eu conheci o Ravenloft clássico, aí veio minha paixão verdadeira. Tô aí até hoje explorando firmemente, fielmente as brumas. Tô vivo até hoje, né? Mas quem sabe amanhã.
Pô, agora um pouco de uma curiosidade, né? Você disse que você era da igreja. Da forma como você falou, eu suponho que você seja evangélico, ou pelo menos venha de uma família evangélica.
Sim, eu sou.
Algumas, pelo menos na minha época, né? Eu não sou de igreja, mas na minha época existia um pânico moral muito grande, né? Ali, final dos anos 2000, etc. Como é que foi isso dentro da sua comunidade religiosa? Foi, assim, uma coisa muito bem aceita, muito tranquila, ou nem tanto?
Bom, eu acho que é mais pelo espectro de hoje em dia, as coisas estão muito mais abertas, né? A igreja atual que eu tô, por exemplo, a galera sai pra jogar, virar a noite jogando vários tipos de jogos, né? Mas o RPG em específico, assim, tá muito instaurado bastante na sociedade hoje em dia. Então as pessoas gostam bastante de... Tem Senhor dos Anéis, tem bons exemplos de filme, livros, então tá em todo lugar. Então não causa aquela estranheza, né? Da gente tá aprendendo sobre demônios, aprendendo sobre coisas sobrenaturais. E de repente seu filho tá lendo um livro sobre isso e você não ter ciência disso, né? Hoje em dia a gente tem acesso a essa informação e é mais tranquilo, né? Todo mundo gosta.
Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou o Rafael Castelo Branco, lá da página Meus Pergaminhos, e faço parte da Black Feather e estou dentro desse projeto aí do qual a gente está falando, e estamos falando também, até onde eu entendi, de tudo que envolve o horror e a quinta edição. Bom, eu comecei a jogar nos anos 90, na metade dos anos 90, mais ou menos. Comecei com a D&D, joguei principalmente, eu diria que três cenários, Forgotten Realms, Ravenloft e Planescape, que são os três cenários que eu mais gosto. Desde lá para cá, eu joguei outros RPGs, joguei vários outros sistemas. Talvez o segundo sistema que eu mais tenha jogado tenha sido o Storytelling, lá, o World of Darkness, lá da segunda e terceira edição. Principalmente Vampiro. De lá pra cá, ali no começo dos anos 2000, eu tive um blog com uns amigos, tinha um nome bem presunçoso, chamava Biblioteca de Alexandria. Só que ele ficava no GeoSite, então ele não existe mais e não tem a menor chance de ninguém conseguir recuperar nada. Mas a gente publicava direto coisas de diversos sistemas. Chegou a ter bastante post até. E depois disso, em algum ponto, quando eu tava já jogando a quinta edição, quando a gente participa de fóruns, essas coisas, né, todo mundo, a gente vive RPG fora das mesas, né? Eu percebi que as dúvidas com relação à quinta edição, elas repetiam com uma certa frequência. E quando eu percebi isso, e eu comecei a ter que usar muito Ctrl-C, Ctrl-V, porque eram sempre as mesmas dúvidas, as mesmas respostas, eu pensei assim, por que eu não coloco isso tudo num lugar só? E acabei lembrando que eu tinha um blog, no Blogger, que era só para eu compartilhar ideias para campanha e coisa assim com os meus amigos, com o pessoal que a gente jogava. Porque eu morava em Belo Horizonte e os meus grupos não moravam em Belo Horizonte. Eu tinha um grupo que os jogadores moravam em São Paulo, outro que os jogadores moravam no interior de Minas, e a gente se encontrava nas férias e coisas assim. E aí eu usei esse domínio, paguei tudo que tinha e comecei a fazer posts sobre coisas da quinta edição, que foi os meus pergaminhos. E a coisa cresceu assim, sem querer mesmo, era mais um lugar para tirar dúvida. Era mais para eu ter um Ctrl-C, Ctrl-V quando a pessoa achava, falava assim, estão querendo saber dúvidas sobre a regra de surpresa. Eu pegava, já dava um Ctrl-C, Ctrl-V, jogava o link. Isso foi crescendo, crescendo, o número de acessos foi crescendo e tal, as minhas ideias para escrever sobre coisas foram crescendo. E em algum ponto, eu acho que eu conheci o pessoal quando eu fui participar de um episódio do Brainstormcast. E aí, nesse momento que a gente foi participar, nas conversas e tal, eu acabei entrando no projeto para fazer esse livro especificamente.
Então, indo direto ao ponto, né? Essa entrevista de hoje, esse papo de hoje, vem de um material que vocês estão lançando, né, recentemente, que é justamente para a quinta edição. Para quem estava com medo de que a gente falaria hoje mais uma vez novamente sobre alguma coisa OSR, não estamos falando de quinta edição, então não morra do coração. Jovens padawans que estão aí sedentos por mais materiais da quinta edição, esse é o material para vocês. E ele tem um nome também, né? Não muito conhecido. Pelo menos, não de frente, muitos conhecem o Van Richten. Mas então, fale-nos um pouco sobre a escolha, né, do nome, a princípio, desse material. Deem o nome, por que vocês deram esse nome a ele, do que se trata, né, e qual é a proposta no final das contas, por que ele foi feito?
Só um disclaimer antes, esse era o nome para que todo mundo deveria conhecer agora, né? Mas descontinuaram o Van Richten, né? E o Gabriel vai explicar bem melhor.
Uhum. A verdade é a seguinte, quando a gente começou a discutir esse livro, se era para ser o nosso primeiro projeto, e acabou o Espaço do Medo que a gente lançou no passado, passando na frente, né? A gente tentou pegar ali a onda do Spelljammer enquanto ele estava sendo lançado. Mas e esse projeto, quando começou, eu tinha entrado em contato primeiro com o Leandro, com a ideia da gente lançar na DMs Guild um cenário de Ravenloft que não tinha sido lançado para a quinta edição. Só tinha a Maldição de Strahd quando a gente começou a pensar nesse livro, né? E aí, uns dois, três meses depois da gente ter começado a discutir o que a gente ia colocar e tal, a ideia era fazer um Domínios do Medo mesmo, versão quinta edição, até porque na DMs Guild só pode lançar material da quinta edição, né? Se você for usar a marca, tem que ser da edição atual. Então, A gente veio com essa proposta de cenário e a gente foi surpreendido aí uns 3 meses depois com o anúncio do Guia de Van Richten para Ravenloft, que saiu e, bom, não era o que a gente esperava, vamos colocar assim. Eu acho que fez bastante sucesso comercial, mas para a turma que gostava de Ravenloft, não era exatamente do Ravenloft clássico, né? Que conhecia mais o cenário, não era exatamente uma continuidade, era um reboot, né? Um remake. Então ficou ali aquele gosto agridoce na boca, e a gente decidiu dar seguimento ao projeto, não apresentando o cenário como um todo, como se fosse um Domínio do Medo, apresentando os domínios, os lotes sombrios, mas fazendo uma espécie de guia do jogador que tivesse em conta, que levasse em conta o cenário antigo de Ravenloft, né? E até por isso a gente chama ele de Guia dos Weathermen de Sobrevivência às Brumas, porque no cenário clássico, o Van Richten, o famoso caçador de monstros, né, ele, na melhor das hipóteses, estava desaparecido, muito provavelmente morto, né? Já tinha alguns anos que ele não era, ninguém sabia o paradeiro dele, né? E quem deu continuidade ao legado dele foi a família Weathermen, as gêmeas da família Weathermen, né, que eram como se fossem sobrinhas, né? Não eram sobrinhas de sangue, mas eram apadrinhadas dele ali, de certa forma, e decidiram seguir a carreira do Van Richten, publicando outros materiais de como enfrentar as criaturas da noite e tudo mais. Elas até aparecem, né? Tem referência a elas no Guia de Van Richten para Ravenloft. É uma reimaginação delas também, né? Da família Weathermen. Então a gente decidiu pegar essa família que era do cenário clássico, e dar essa continuidade mesmo no cenário clássico nesse título. E é um nome que também, quem leu ali o Guia de Van Richten para Ravenloft também iria identificar ali uma conexão, porque eles também aparecem, né? Nesse livro novo. Então a proposta é justamente essa: você fazer um guia do jogador que traz o elemento do lore, né, da história, do cenário clássico, mas que possa servir como uma ponte também. Para quem só conhece o Curse of Strahd e o Guia de Van Richten para Ravenloft, vai descobrir muita coisa interessante de como era no cenário clássico. E para quem gosta do cenário clássico, vai sentir em casa. Esse é o livro que eles vão falar assim: poxa, esse aqui é o que eu queria de continuidade do cenário clássico, né? A gente pega elementos ali do lore antigo, né, da história antiga dos domínios, dos personagens, dos lotes sombrios, das religiões, das sociedades secretas, e traz isso no livro como antecedentes, como classes, né? Como raças que apareciam antigamente, tem opção de língua, tem opção até para rejeição social, que era uma regra que tinha antigamente nos livros da White Wolf, né? Aquela questão da, até mesmo da xenofobia, né? De Ravenloft ser um lugar inóspito. Você chega numa cultura, numa civilização que não é a sua, e você pode ser visto até como um monstro, dependendo da raça que você tiver, né? Por ser um cenário mais humanocêntrico e tudo mais. Então a gente trouxe esses elementos de volta para tentar trazer um pouco do horror antigo, do que aquele horror gótico que permeava o cenário, de volta para as mesas da quinta edição. Essa é a nossa proposta ambiciosa, né galera? É isso que a gente estava querendo com esse projeto.
Você estava comentando sempre essa questão do o que os fãs de Ravenloft gostariam, né, de ter visto no Van Richten Guide, e que nesse caso vocês se propuseram apresentar isso no Guia Weathermen, né? Então, assim, primeiro, eu tenho uma sensação de fato também de frustração com o Van Richten's Guide, né? Eu não me recordo se eu abordei com o Jansen isso na primeira vez que a gente teve uma conversa, mas o Van Richten's Guide, quando ele saiu, ele me forçou a ideia de que eu não podia esperar por um guia de Ravenloft para ter um jogo de D&D quinta edição mais dentro daquilo que eu esperava, porque aí eu fiz um hack chamado Modo Carrasco, tal, tá lá no pro pessoal da Lenny Dragons e tal. Mas justamente essa era uma das questões. Eu achava que o jogo, né, ou pelo menos o cenário em si, ele não me agradou em algumas instâncias. E aí eu não tô dizendo de mudanças de gênero, de vilões, nada disso. Não, nem, isso não me incomodou particularmente. Pra mim foi a ideia justamente de que eu não consegui compreender onde estava o horror em um cenário que me apresentava na capa, né, e várias outras imagens internas, o pessoal trocando pau com o monstro. Isso todos os outros livros de quinta edição já apresentavam. Na visão de vocês, quais eram as expectativas que vocês trabalharam para produzir esse material?
Na verdade, atualmente, né, com a quinta edição, não dá para ter muita expectativa em termos de cenário, porque o que eles estão fazendo é que nem uma vez eu vi um cara fazendo um comentário num grupo. O cara falou que os cenários atuais, a forma como eles abordam, parece que eles estão pegando artigo da Wikipédia para descrever o cenário inteiro. Meu, tá um negócio extremamente raso. E com Ravenloft foi o que eles fizeram, né? Eles fizeram uma descrição extremamente vaga, não tem nem as fichas dos Dark Lords. Quer dizer, isso é uma coisa assim essencial que você espera que um cenário traga, né? Pelo menos menos os NPCs mais importantes ali, tendo pelo menos uma ficha. E pra mim eles fizeram uma coisa que... Se você pegar a história do Ravenloft na segunda edição, teve um esforço enorme dos autores pra transformar o Ravenloft em um mundo, né? Um mundo, assim, verossímil. É você ter relações de comércio, diplomacia, a questão do núcleo, em que os domínios, eles interagem entre si, os NPCs interagem entre si. E a quinta edição simplesmente pegou e acabou com isso, né? Fez cada domínio isolado ali nas brumas, sem qualquer relação com o outro, e voltou pra aquele velho defeito do Ravenloft no seu início, que era o fim de semana no inferno, né? Tipo, os caras entravam num domínio, o objetivo era matar o Dark Lord e acabou. E uma das dos nossos objetivos com esse produto foi justamente isso, fazer essa ligação. Mostrar que aquilo ali é um mundo de verdade. Que tem as línguas, que tem essa ligação, tem as religiões, as famílias. E isso acaba sendo importante, né? Sendo útil tanto para quem conheceu na quinta edição, que tá vendo aí uma nova faceta do cenário, e também para a galera das antigas, que tá tendo ali uma continuidade. Porque a gente apresenta também, além de toda essa lore que a gente apresenta, a gente também dá uma expandidinha ali na timeline. O Gabriel acabou tendo a ideia da gente colocar cada capítulo ele aberto por uma carta, né, de um personagem, algumas cartas da Gêmeas Vermei e de outros personagens clássicos, trocando correspondência, colocando ali o ano em que essa correspondência ela foi trocada, até para dar uma avançada na timeline, e também apresentando ganchos de aventuras em cima desse conteúdo.
Eu acho que o problema maior que eu vejo no Guia de Ravenloft, Guia de Van Richten para Ravenloft, é que não é o cenário de Ravenloft que a gente conhece, né? Eu acho que ele é um bom suplemento de horror para a quinta edição fora de Ravenloft, mas como livro de cenário eu acho que ele é falho, né? Você parar assim, ah, quinta edição, vou jogar alguma coisa com, sei lá, com um saborzinho de terror aqui, né? Com uma sombra, uma lente mais escura. Aí te dá uma opção lá pra você jogar com Reborn e tudo mais. Tem um capítulo até interessante falando dos tipos de horror, né? Eu acho isso bacana e tudo mais. Mas ele, como cenário, ele é bem o que o Leandro falou, assim. Ele traz duas páginas ali falando da Terra das Brumas e do que é. E aí os domínios, ele faz um remake total, né? Ele aproveita o nome e às vezes apresenta uma ideia totalmente diferente do que era o domínio, mistura os personagens e tudo mais. Você falou da questão de troca de gênero, troca de sexo. Isso me incomoda em parte, sabe? Não pela troca em si, mas eu queria uma continuidade do cenário, não um remake, sabe? É que eu falei com o pessoal uma vez. Eu quero mais representação latina, por exemplo, no cenário de Ravenloft. Eu adoraria domínios com inspiração na cultura latina. Mas eu não quero que o Rudolf Van Richten se torne Dom Rodolfo Ricardo, entendeu? Eu quero que o Rudolf Van Richten continue o Rudolf Van Richten. Eu quero um domínio de inspiração latina. Eu quero outros personagens, outras ideias, né? Quer inserir elementos mais atuais, uma discussão mais ampla, né? O cenário antigo tinha alguns problemas mesmo. Ele é um produto da sua época, dos anos 90 tinha vários problemas nesse sentido, a gente não tá negando que tenha, não. Até porque no começo tinha um tratamento bem estereotipado dos Vistani, né, do povo Romani. Você tem algumas questões problemáticas no cenário de Ravenloft. Não tem problema você atualizar isso, né? O que eu queria era, vamos dar uma continuidade no cenário? E alguns dos domínios que eles apresentam têm ideias interessantes, mas podia ser um domínio diferente, né? Você pega o Demon Lee lá, aquela ideia de um baile de máscaras onde ninguém é quem realmente aparece, tem um pouco ali da máscara da morte rubra do Edgar Allan Poe envolvido. Então, sim, são ideias que podem funcionar ou para um domínio ou para uma aventura. Mas você pega, você apaga o Demon Lee antigo e põe lá esse novo Demon Lee, né? Harakir, Haslan, são coisas totalmente diferentes do que era o anterior. Aí eu me pergunto se não era melhor dar um outro nome para o domínio, apresentar um outro Lorde Sombrio, do que você simplesmente escrever por cima, né? Então, nesses pontos, eu acho que o Guia de Van Richten, pelo menos, não me atendeu como livro de cenário. Como regras opcionais para você dar um clima de horror já que existe na quinta edição, eu acho ok. Como livro de cenário, não. O nosso livro, ele tem a proposta de ser também voltado para jogadores, né? A gente até tem uma ideia aí de fazer depois um para mestres, com outras regras, outras coisas pensadas no sistema antigo de Ravenloft para esse, né? Que a gente não conseguiu incluir. Esse já ficou com 430 páginas, mais ou menos, então acho que foi melhor separado que lançar um calhau de 800 páginas para vender, né? Mas a gente tem ideias para fazer um para mestre, mas esse é mesmo o guia do jogador, só que leva em conta o cenário clássico de Ravenloft, a história do cenário clássico de Ravenloft. Então você tem a opção de raça ali dos Calibans, você tem os meio Vistani de volta como uma opção para os jogadores, né? As fadas sombrias da Greta Sombria voltam também. As classes, tem várias classes que são ligadas a elementos do cenário de Ravenloft, né? O clérigo da Igreja de Ezra, o bruxo do Pacto Consagrado de Hala, né? Todas as opções que existiam no cenário clássico, né? O paladino do Círculo das Sombras, o monge da Ordem dos Guardiões, ou seja, a gente trouxe essas subclasses todas conectadas com o cenário clássico também. E aí a gente tem o capítulo sobre párias na sociedade, as línguas, a regra opcional para línguas, né? Colocando todas as línguas, quais domínios que elas são faladas, é uma regra opcional para você ter um número de línguas que você sabe, né? Para auxiliar naquela questão do medo de você estar num lugar desconhecido, do isolamento, né? Para ter essa situação também. As religiões são todas detalhadas, todas as religiões que a gente encontrou em algum suplemento de Ravenloft dos anos 90 até 2005, quando foi encerrado a linha principal, a gente trouxe, né? Que foi uma coisa que a gente sentiu falta no Guia de Van Richten também. Acho que tem duas linhas sobre Ezra e acabou, né? Ninguém em Ravenloft tem uma religião própria, por exemplo. Isso para clérigos eu acho que é essencial, até para não clérigos, né? Se você vai fazer um personagem no cenário, provavelmente seu personagem acredita em alguma coisa, né? Nós estamos falando aqui, pode até ser que não acredite em nada e tem lá a religião da divindade da humanidade, né? De Zerisha, que é uma religião que não acredita em Deus propriamente, né? Numa divindade. Mas seu personagem provavelmente acreditaria em alguma coisa, independente de ser clérigo ou não, né? Então acho que isso tudo ajuda a ambientar. Nossas sociedades secretas entram como facções, né? Que os personagens podem participar, ter benefícios, ter missões ali envolvidas. E temos os antecedentes, que a gente pegou os antecedentes das grandes famílias do núcleo de Ravenloft. Então, às vezes, você quer jogar com um membro da família Von Zarovich, né? Um nobre menor ali, ou não. Ou você é parente do Von Richten. Ou os próprios Weathermake que dão um título, né? Às vezes você foi da família dos Timothy, lá de Verbreck, que são lobisomens, né? Então, a gente trouxe isso para ajudar a fazer personagens mais inseridos no texto de Ravenloft. Acho que eu falei demais já, devo deixar... eu tenho esse problema, né? Advogado tem esse problema. Começa a falar, eu tenho desânimo.
Não, mas foi muita coisa boa que complementou, deu um ótimo panorama do produto, né? E só para complementar, em cima do que o Gabriel falou mesmo, né? Eles pegaram o material, falaram, beleza, vamos fazer um reboot, vamos fazer. Só que eu consigo definir esse livro como uma grande brochada. Eles foram, tiveram uma ideia, vamos fazer o reboot. Iniciaram e parece que largaram no meio do caminho. Nem no meio, no início. Porque ele começa a construir coisas que não complementam e não chegam em nenhum lugar, né? E eu dou com a minha experiência própria, né? Eu fui dar uma chance pro livro, né? Eu jogo há muito tempo no Domínio de Hathlan, tem uma campanha lá. E o que aconteceu foi, vou esperar um pouco o livro e vou fazer a campanha totalmente baseada no Guia de Van Richten. E eu não conseguia ter ideias, eu não conseguia gerar coisas novas, não conseguia criar conflitos ali dentro. Porque as coisas não estavam muito densas, não estavam muito completas e eram pequenos fragmentos de ideias que não dava para desenvolver. E aí, quando eu conseguia desenvolver, eu percebia que eu não estava dentro do horror. Aí já é um segundo problema. E no final, todo o caminho nos levava a procurar a lore antiga. Então, se o caminho final vai ser procurar a lore antiga, por que já não deixaram a lore antiga? A gente sempre vai voltar para lá. Então, é um livro assim que é basicamente para coisas rápidas. Eu acho que ele funciona bem para algumas one-shots. Né, eu fiz a aventura introdutória que vem nele, ela é muito fraca também, eu tive que usar um pouco do material antigo, mas ele serve para coisas mais, tipo, ah, vamos jogar um jogo de Halloween aqui e o mestre fazer, usar uma regra específica, usar um personagem mais fraco, né, e etc. Mas ele não tem uma grande base para cenário para suportar um mestre ou até um jogador, né? Ele é um livro com umas player options bem legais, né? Ele é usado por muitas mesas, até fora de Ravenloft. Mas quando o assunto é jogar os domínios de Ravenloft, que é o cenário, ele não funciona muito bem. Não funciona mesmo. Ele tem gancho de aventura, ele tem... Fala uma breve descrição do cenário, mas quando você vai realmente botar na sua mesa pra jogar, é um grande problema. A gente acaba dependendo de suplementos terceiros. Então, se a gente tá comprando um livro de $29.99, não é mais fácil a gente comprar o suplemento só? Esse é um grande problema com ele. Mas aí eu faço uma menção honrosa. Hoje em dia eu não jogo mais quinta edição, eu tô na OSR, mas tem um sistema bem legal no Guia de Van Richten. Né, só uma menção, que é o de sobreviventes, que você não joga com personagens de verdade, você joga com, digamos que NPCs, fichas mais fracas. Ali sim eu consegui fazer um pouquinho de horror, mas só por conta disso.
interessante, né? Quando, pra gente entrar depois logo mais um pouco mais no produto de vocês, uma coisa que eu fui percebendo, né, na medida em que eu jogava Ravenloft, eu tô numa campanha de Curse of Strahd já há 2 anos, inclusive. Essa campanha tá rolando, ela começou quinzenalmente, hoje a gente joga de mês em mês, né, porque a gente decidiu jogar presencialmente. Fomos pro meu hack, né, o modo carrasco, depois porque a gente queria sair do crunch, a gente saiu da quinta edição totalmente e hoje estamos jogando Old Dragon segunda edição, continuidade do jogo, né, mas migramos para essas regras justamente porque a gente tinha, uma das coisas que eu fui percebendo é que quanto mais poder, mais difícil de manter o horror. É uma constatação minha, né? Eu tive essa constatação, conversando e curtindo com os meus colegas a continuidade do jogo, eles também perceberam que na migração, embora a gente tenha mantido algumas coisinhas para que os personagens, para fazer essa adaptação, isso também foi percebido pelos meus colegas, né? Então, assim, que hoje me parecem até estarem mais satisfeitos com a experiência de horror que a gente teve nas últimas 2-3 mesas que já é como Old Dragon. E eu queria saber de vocês, assim, né? Vocês estão trazendo essa coisa toda do cenário como uma questão incompleta, etc. E eu observo que há uma dificuldade, né, na quinta edição, de se manter o horror estando como ela está, né? Seguindo a proposta de sistema dela. Nesse guia do Weathermay, como é que vocês trabalharam para que esse clima de terror do cenário, da lore, ele também apareça nesse sistema, né? Nesse sistema que privilegia o combate, que privilegia, enfim, o cara cair na porrada com qualquer criatura que aparece pela frente, né? Por mais absurdo e bizarro que ela apareça.
Então, esse como é um guia para jogadores, né? Ele traz muita opção para jogadores. Não é tanto um livro voltado para mestres, mas ele traz sim elementos para ajudar na questão do horror, tá? A gente traz a regra opcional dos párias na sociedade, que são para você colocar, igual você tem a honra na quinta edição, a regra opcional, você colocar uma regra, uma dificuldade nas relações sociais dos personagens de acordo com o local onde eles estão, com qual raça que eles estão interagindo, né? Com o tipo de personagem que eles são. Ou seja, a nossa Ravenloft volta um pouco para aquela Ravenloft do cenário clássico, em que 95% da população era humana, a maior parte delas de comunidades rurais ou, se não rurais, humanocêntricas, né? Em que o outro é visto com desconfiança, até com medo, né? Então, um elfo pode ser chamado de sangue de fada, em Tepeste, quem sabe até encarar a fogueira por causa disso, né? Na Falkovnia, uma população humana é a única que aceita os outros, pode acabar encontrando as estacas de Vlad Dracov pelo caminho, né? Ou se tornando até escravos. Então, assim, a gente traz esse elemento mais sombrio e hostil do cenário clássico como uma regra opcional. Tem a questão das línguas, que são justamente para trazer esse clima de isolamento, né? A gente sabe que uma língua comum, geral, ela é muito prática em termos narrativos, mas ela tira certos desafios do cenário e torna as coisas até meio inverossímeis, né? Você imaginar que um continente daquele tamanho lá, igual Faerun, por exemplo, todo mundo fala comum para fins de conveniência, né? É até um pouco estranho. Mas então isso traz mais realismo e mais dificuldades também. Você chegar em um lugar que você não só tem certa rejeição, mas você também não fala a língua, né? Isso pode trazer dificuldades a mais. Eu uso isso nas minhas campanhas em Ravenloft. E eu acho que é um elemento que deixa os jogadores na ponta da cadeira, porque eles não sabem exatamente o que está sendo dito ao redor dele, a não ser que eles usem uma magia, né? Eles não sabem se eles estão sendo enganados, eles às vezes não sabem em quem confiar, né? É uma coisa um pouco interessante. Às vezes a pessoa, eles precisam achar um guia, alguém que fale a língua na região antes de começar outras interações. Então a gente traz esses elementos. E fora isso, a gente traz de volta o horror dentro das histórias dos personagens. Então você tem classes lá, classes não, raças, que tem elementos de horror, né? As fadas sombrias, por exemplo, a gente fala em fada, né? Mas todo mundo pensa ali na Sininho, mas as fadas sombrias de Ravenloft são mais Guilherme Del Toro, né? No Labirinto Fauno ou no Hellboy 2 do que Peter Pan, né? E aí você traz os trocadinos, né? Que são os changelings de Ravenloft, diferente dos changelings de Eberron, que são quando as fadas sombrias trocam um bebê ali por um dos seus, né? Ainda na forma humana, e a pessoa é criada ali, ele é uma fada sombria, mas ele é criado no meio dos humanos ali sem saber, né? Então tem todo toda uma ideia aí dos contos de seres feéricos, que são contos de horror, onde eles fazem parte da cultura, né? E nos antecedentes, nas religiões, a gente traz de volta alguns cultos sombrios, ou a história dessas famílias que está marcada em tragédia, em sangue, né? Porque o horror gótico tem muito disso, do passado tá sempre à espreita dos protagonistas, né? Você carrega um passado como se fosse uma corrente mesmo, igual um fantasma arrasta corrente. Se você for ver as obras do Poe, as obras do Lovecraft também, né? Ou diversos autores ali dessa época gótica, que é onde inspirou mesmo o início de Ravenloft. Se você tem um antepassado que foi maligno, cometeu diversos crimes, provavelmente isso vai voltar para te assombrar de alguma forma. Você vai descobrir que isso tá no seu destino, no seu sangue, na sua maldição, né? Você vai ser corrompido de alguma forma por isso. Então a gente traz de volta esses elementos góticos para ajudar no horror. Porque eu acho que o horror tem uma dificuldade na quinta edição, aí voltando para a pergunta, né, depois dessa volta gigante, né? O horror tem uma dificuldade na quinta edição da questão do combate, da questão do poder que os personagens têm. Isso de fato é um problema. Se os personagens acham que dão conta de tudo, eles podem ficar imprudentes ou achar que nenhum desafio está à altura, né? Mas eu acho que o horror, ele vai além disso. Você tem um horror de combate, ok, que eu acho que isso é difícil superar na quinta edição, mas você tem um horror também que é construído na ambientação, você tem um horror que é às vezes construído nas consequências, né? Nas escolhas morais cinzentas ou difíceis. Eu acho que isso também traz horror. Eu não jogo quinta edição, tô jogando a D&D até hoje na minha campanha, mas a minha campanha já tá em níveis muito altos. Eu tô com a mesma campanha desde 2005. Então eu já tenho personagem de D&D de 20º nível lá na minha campanha. E aí, onde que eu trago horror na campanha? Eles realmente são muito poderosos. Mas às vezes eles fazem uma coisa aqui e você guarda aquilo ali para trazer uma consequência terrível para eles lá na frente, né? Se eles têm muito poder, muita chance de fazer as coisas, nada impede que isso também volte para destruir aquilo que eles querem proteger, né? Para atormentar aqueles que eles amam. Nem tudo que os personagens prezam tá na ficha deles. Então você pode usar o horror também para esse tipo de ambientação ou de tortura com seus personagens também, né?
Não, então, voltando à questão do horror, a minha opinião sobre horror em RPG, isso vale para qualquer jogo, qualquer sistema. Horror, terror e mistério e tal, suspense, é um pacto na mesa. A mesa tem que ter um pacto de que vai jogar esse tipo de jogo. Para mim, isso é o fundamental. A mesa não tem esse pacto, nenhum jogo vai transmitir nada. Porque não importa o quanto o mestre se mate ali para criar uma ambientação de terror e tal, não importa o quanto o sistema seja o melhor possível, se o jogador resolve fazer o personagem dele e o personagem dele é o Silfo Deu, acabou, sabe? Você desistiu da mesa. Se o jogador não se importa, mas o personagem dele foi morto, foi sequestrado, a família dele está sendo ameaçada. Se ele só ri, ele faz piada o tempo todo, se ele fala um monte de palavrão, não tem jeito. Você não tem como transmitir. Aquilo quebra a mesa, e é o que eu falei, não importa. Porque às vezes o jogador, não importa de perder um personagem, não importa do personagem ser amaldiçoado, não importa com nada disso. Ele só vai e vai levando até o personagem morrer, e aí ele cria outro que vai ser o Sifaldeol o segundo, e depois vem o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, toda uma dinastia, e você não consegue jogar. Então isso, eu acho que vai além do sistema. Eu entendo sim que o sistema da quinta edição é um sistema heróico. E tendo um sistema heróico e com personagens que ganham muito poder, isso tem uma certa dificuldade. Mas eu acho que a dificuldade é muito maior se firmar um pacto na mesa de que se vai jogar uma narrativa de terror do que o sistema em si. É o que eu falei, o sistema pode não te dar as melhores ferramentas, mas ele não tem as piores ferramentas. Ele tem ferramentas ok, desde que a mesa tenha um pacto ali. É aquela coisa, você não precisa caminhar para a otimização o tempo todo, com todos os personagens à mesa, focados, porque se você tá indo para uma narrativa de horror, você não vai caminhar para esse tipo de personagem. É criar personagens que sejam mais legais de jogar dentro daquela ambientação. Outra coisa, o narrador não vai colocar combates, quando for o caso de combates equilibrados para aquele grupo. A ideia não é essa. Podem ter combates que sejam fáceis demais e ter combates que sejam impossíveis, e o grupo tenha que fugir. Ou o grupo morra mesmo, ou algum personagem morra, ou o grupo tenha que fazer uma escolha difícil, tenha que deixar de salvar inocentes para poder salvar a própria pele. E aí fala assim, mas quanto mais alto nível, mais difícil. Talvez, mas ainda assim, um grupo de nono nível ainda é capaz de ter que correr, sabe? Ainda é capaz de ter que fugir. Você tem que colocar peso nas coisas. Você tem que fazer com que os encontros sejam realmente complexos. E a complexidade do encontro nem sempre é só a dificuldade de se resolver ele com combate. às vezes é a impossibilidade de resolver ele com combate, porque você é capaz de pegar e arrancar a cabeça daquele inimigo. Mas se ele não te disser o que você precisa saber, as vítimas todas vão morrer. Então você tem um problema que você não tem como enfrentar esse inimigo só simplesmente derrotando ele em combate. Então o horror, o terror, o suspense, o mistério, tudo isso é não só um pacto da mesa, como é a compreensão tanto dos jogadores de não criar personagens que sejam simplesmente máquinas de matar, e o narrador não fazer encontros que sejam simplesmente uma coisa que seja uma pancadaria só e que é resolvido com pancadaria. Eu acho que isso é o principal. Então, se você tem o pacto e se você tem o entendimento de toda a mesa de que você está narrando, vocês estão jogando um jogo de terror, eu acho que a coisa funciona. É o que eu falei. Pode ser que hajam sistemas que sejam um pouco melhores, um pouco piores, mas ia lembrar que os jogadores têm iniciativa, eles podem ter medo. Quando você está jogando com um personagem, seu personagem pode ser poderoso e tudo, e você pode temer os seus adversários, o que tem pela frente. Tem uma cena no livro de Forgotten Realms, que é o Zastan, que é um Lich poderoso, ele tem todo o respeito, um respeito de medo mesmo, ao interagir com outro Lich, que é o Larlok, que é um Lich muito mais poderoso que ele. O Zastan é um Lich poderosíssimo, e nem por isso ele deixa de interagir com o Larlok com um grau de respeito, porque ele sabe que uma inimizade com o Larlok é perigosíssima. O que também traz a ideia, lembra a ideia, de que nem sempre as interações com o Lorde Sombrio em Ravenloft precisam ser interações de combate. Elas podem ser interações de diplomacia, de negociação. Eventualmente, você pode estar tentando libertar prisioneiros e o Lorde que estão nas masmorras daquele Lorde Sombrio. O Lorde Sombrio fala, não, tudo bem, eu libero esse, mas vocês vão ter que fazer tal coisa. Eventualmente, essa tal coisa pode ser uma coisa terrível que você tem que administrar. Existe uma série de coisas que você pode fazer numa mesa que não envolvem você ter a coisa do entrar no cenário de Ravenloft, entrar num domínio isolado, como os da quinta edição do Guido Van Richten, e destruir o Dark Lord, ter lá o seu final de semana do inferno e acabar aquela história, sabe? E é isso, é uma parte do que a gente está tentando trazer com o Guia do Zetermay. Quer dizer, o Guia do Zetermay, ele vai trazer, tentar te dar suporte para que você faça um personagem local que se importa aquele cenário, porque ele é dali, e que ele vai tentar desenvolver aquela narrativa, aquela história, e dar riqueza pro cenário e pras motivações dele. Ele não quer simplesmente destruir o domínio e ir embora. Isso não é interessante pra ele. Ele não quer o circo pegar fogo, porque ele tem parentes ali, ele conhece pessoas ali, então ele tá muito mais ligado. E você estar ligado naquele cenário, é mais fácil de você entender o horror do que você estar numa baróvia com camponeses que são apenas cascas vazias e que você tem que destruir o vampiro e ir embora. Pronto, agora eu já falei bastante, gente.
Resumindo, a chave pro horror é a imersão, e nosso livro ajuda a imersão dos personagens no cenário. É, acho que esse é um ponto, sintetizando um pouco aí, acho que é isso. Se o seu personagem tá imerso no cenário, ele tá mais envolvido ao horror, mais suscetível ao horror, do que se o seu personagem caiu de paraquedas ali e tá pronto pra soltar a bola de fogo na taverna.
E aí eu gostaria de partir para um momento que vai ser o seguinte, né? Primeiro, assim, são vocês quatro, todos os co-autores desse material, ou tem mais alguém envolvido?
Não, somos nós quatro mesmo, né? Nós que fizemos o livro da concepção até a fase final. Eu, o Leandro e o Rafa mais na escrita. O Pedro é que deixa o nosso livro aceitável, assim, com a cara bonita. Nosso livro fica sexy por causa do Pedro. Ele faz a diagramação, coloca as artes, deixa tudo aceitável, sabe? Pega a nossa bagunça e transforma em um produto. Mas é mais ou menos essa a dinâmica, né? Que a gente tem nos nossos dois lançamentos até agora. A gente tem esse, o Guia do Zetermay, e o outro é o Espaço do Medo, que é o nosso crossover de Spelljammer e Ravenloft, com 10 domínios de temática de horror espacial.
Então, no final, vou dar um espaço também para vocês comentarem um pouco sobre esse livro, né, em específico, para também ficar aí para o pessoal que talvez tenha um interesse em dar uma olhadinha nele. Mas antes disso, né, acho que em algum momento a gente comentando sobre o livro, vocês trouxeram que acho que foi em off, né, em outro momento, que o livro ele também trabalha com algumas ilustrações realmente desenhadas, né, ali para o livro, e outras que são inteligência artificial.
Sim, a gente optou por esse caminho. A gente sabe que é uma questão polêmica, né, o uso da IA, mas nós somos um grupo de autores independentes e a gente não tem orçamento, na verdade, para contratar artistas para fazer arte para o nosso livro. A gente já teve até algumas propostas, mas se você for olhar o preço de uma arte específica, o nosso livro tem mais de 433 páginas. Então, assim, é muita arte. Acho que o orçamento para arte tornaria inviável o projeto. Ou a gente poderia lançar também só com texto, mas aí eu acho que ficaria pouco atrativo comercialmente, né? Então a gente fez essa opção de usar a IA. Tem algumas artes que foi o Leandro que fez, são artes digitais. Ele fez os símbolos das igrejas e das religiões e das sociedades secretas, né? O Pedro usou alguns templates que ele tinha lá para diagramação também. E quase todas as artes de inteligência artificial que a gente usou teve também retoques do pessoal, né? Eu confesso que eu até gero os prompts das artes da inteligência artificial, mas eu não sei mexer com nada de Photoshop. Então o Leandro, o Rafael e o Pedro dão uma retocada, assim. São os cirurgiões plásticos do nosso grupo, sabe? Eles tiram ali uma orelha extra, o sexto dedo ou o décimo dedo extra que a imagem tem, né? Para deixar nossas figuras menos Lovecraftianas no livro, assim. Então a gente tem essa questão do uso da IA, a gente deixa isso claro, tá? Tanto no nosso anúncio quanto até no vídeo que eu fiz no canal do Hora do Corvo, né? Do Hour of the Raven. Eu já abro o vídeo falando disso porque eu sei que tem muitas pessoas que têm uma posição e a gente entende, respeita essa posição, né? Acho que é um assunto muito novo e muito. Tem muito a se debater ainda, né? Sobre o uso da IA para esses fins, né? Ou como remunerar adequadamente os artistas que são a base do que a IA usa, né? Mas pra gente, ora isso, lançar um livro sem imagens, né? E a gente optou por esse caminho. Então a gente deixa isso muito claro para que cada um possa fazer a sua opção, né? Se você tem essa opção de não comprar nada que tem uso da IA, a gente respeita, né? Então por isso mesmo que a gente está deixando essas claras para que cada um tome sua opção, né? E esclarecendo que a gente não tinha condição de ter, a gente não tem orçamento, na verdade. Nosso livro, até o momento, ele está vendendo um pouco agora, mas na hora de fazer ele, o orçamento era tipo R$0, era o tempo que a gente tinha. Então era isso, ficar sem imagens, e essa foi a opção que a gente fez.
O orçamento é saúde e boa vontade, né?
Saúde e boa vontade. Exatamente. Não é à toa que demorou 3 anos para ficar pronto, entendeu? Porque a sanidade, a saúde e a boa vontade de cada um aí teve seus momentos de desgaste, de pico e tudo mais. Uhum.
Mas assim, eu acho que é válido o debate e também entendo que traz bastante essa questão justamente de tempo, questão financeira. O produto ser independente. Para quem estiver nos ouvindo nesse momento, e até convido os camaradas aí que estão aqui na mesa comigo hoje batendo papo, tem um episódio sobre South City, né, que é um jogo de cartas aqui de Salvador, que um conhecido, um amigo meu que está promovendo, está produzindo, e ele é todo gerado por IA. E justamente por isso foi um debate até um pouco mais extenso. Quem quiser voltar a um debate mais extenso sobre IA, o Jimmy, ele faz uma fala bem longa sobre esse aspecto e também justamente algumas coisas que se assemelham, inclusive, às condições que vocês estão apresentando. Então, vale a pena. Quem quiser, tiver interesse, volta o convite para ouvir lá o episódio do South City. E a gente está encaminhando ali já para essa rota final. E aí eu gostaria de promover o seguinte: cada um a gente pode sugerir um cenário, um domínio, um semiplano ali do Pavor, e vocês falam um pouco sobre ele. Eu gostaria de sugerir o domínio de Darkon, né? Que é um dos que, quando eu jogava terceira edição, principalmente era o meu favorito, né? Eu gostava bastante de Darkon. Então, e cada um de vocês aí pode comentar sobre Darkon e outros que vocês mesmos acham mais legal, ou que talvez o da quinta edição tenha prestigiado menos.
O Darkon da quinta edição é muito sofrido, eu acho. Porque, primeiro, é um domínio sem um Lorde, né? Na quinta edição, eles pegaram a vibe de tirar o Azalin. Você tem um remake de Ravenloft que o Azalin aparece só em imagens, porque ele tem umas referências pra ele ali, mas ele tá solto, vagando pelas brumas e tal. Então, ele não tá como o Lorde Sombrio de Darkon, propriamente dito, né? Mas ele até traz um conceito interessante de um domínio se desfazendo, né? Das brumas invadindo ali. Eu acho que dá para você, se você quer usar o Darkon da quinta edição, eu pegaria inspiração pesada em História Sem Fim, aquele clássico dos anos 80, né, em que o nada tá destruindo a terra da fantasia lá. Eu acho que isso pode ser algo legal. Se você quiser jogar uma pitada de horror em cima disso aí, pode ficar interessante pra Darkon da quinta edição. Mas a Darkon clássica, ela é o grande cenário de fantasia de Ravenloft, vamos colocar assim, enquanto o resto de Ravenloft é humanocêntrica, né, com exceção de Cíticos ali, ou um ou outro domínio extra, né, Darkon é realmente o lugar cosmopolita de Ravenloft, né. Você tem cidades que são anãs, élficas, né, tem uma cidade de gnomos, de halfling, então tem uma grande metrópole, que era Ilaluk, que depois virou Necrópolis, né. Então você tem toda uma temática interessante ali, de você ter um D&D mais próximo do que é a proposta de D&D de muitas raças, você encontra em Darkon. É um domínio também que a magia não é uma coisa muito desconhecida, né? Em alguns lugares, você fez uma magia, você pode ir pra fogueira. Lá em Darkon, magia é algo conhecido. Então, também tem esse aspecto. Então, acho um domínio interessante e traz um dos lotes sombrios mais ativos e importantes das tramas de Ravenloft. Porque se acontecer alguma coisa em Ravenloft, você pode saber que o Azarin provavelmente tem um dedo nisso. Se não ele, os agentes dele, né? Ele tá sempre... Ele é o grande mastermind ali por trás das grandes tramas de Ravenloft, ele tá sempre envolvido de alguma forma. Então acho que Darkon é um cenário, era um domínio, sim, chave do AD&D antigo, e ele era também o domínio mais semelhante à proposta de AD&D em termos de raça, de magia e tudo mais, né? Com um elemento de horror que vai aí pra questão dos mortos-vivos, da morte, que eu acho interessante também. Pra quem curte aí a Ordem Eterna, né? Essas coisas apocalípticas, a Ordem Eterna no AD&D clássico era aquela religião mais sombria mesmo, né? Os mortos vão retomar o mundo e arrependa-se dos seus pecados, que o dia da ascensão está chegando e tal. Então é uma religião bem macabra, que eu acho que era parte interessante aí de Darkon. Então é um domínio bem legal. Agora, se for para citar um domínio que eu gosto muito, eu sou apaixonado com Mordente, porque eu sou doido com histórias de fantasmas, e Mordente, assim, se você pegar aquele Gazetier da terceira edição, que descreve Mordente em detalhe, é só família amaldiçoada, casarão abandonado e fantasma. Eu acho aquilo sensacional. Assim, eu gosto muito de usar esses elementos, e não tem nada que faz um jogador até de nível alto passar mais cagaço que um fantasma, que ele não sabe exatamente. Às vezes o fantasma você precisa entender, investigar, para você poder ter uma solução para aquilo ali, né? Não é um bicho que você vai simplesmente bater. Então eu gosto muito, acho o lote sombrio de lá interessante, especialmente na terceira edição, que ele começa a acumular as almas de todo mundo que morre no domínio ali, para escravizá-los dentro da casa da Colina do Grifo. Eu acho que é um domínio que eu gosto muito, tem uma predileção grande por essas terras assombradas. Deixar meus colegas falar também, que senão eu ligo a terceira aqui e vou... Como vocês podem ver, na hora do corvo, eu gosto de falar um bocado de Ravenloft.
Cara, Darkon, o Gabriel já falou tudo sobre Darkon, sobre o Azalin. O Azalin é um dos meus Dark Lords preferidos, justamente por ele ser aquela grande mente genial que tá sempre causando destruição no semiplano. É, mas um domínio que eu gosto muito, eu nem sei se teve na quinta edição, que é Tempest, que é aquele domínio, aquela coisa mais rural, com aquele ar de Inquisição e tudo mais. Eu acho bem legal o conceito das três bruxas, e elas foram muito bem trabalhadas no Gazetir 5 da terceira edição. Ali, a cena em que a pesquisadora do Azalin, a S, ela tá espionando a cabana delas, e de repente uma delas fareja ela tem que fugir no meio da noite. Aquilo ali, achei que passou um clima de horror bem legal. Também já fiz miséria com essas bruxas aí nas minhas campanhas, da galera ter que sair correndo, que nem o Rafael falou, da galera, meu, corre, dane-se, não vamos lutar não, os caras têm que sair correndo. E uma coisa que eu acho muito interessante em Tempest é que, na verdade, os vilões ali são os humanos. Os caras têm uma neura tão grande, um medo tão grande das fadas, de bruxaria e tudo mais, que os caras acabam sendo super zelosos e, na verdade, eles acabam virando os vilões, né? Com essa coisa de querer condenar todo mundo por bruxaria, levar a galera pra fogueira. Então é um dos meus domínios preferidos, gosto muito do clima dele.
Leandro, só fazendo uma adenda aí, cara, até Peixe ou Tempest, não sei, tem na quinta edição, sim, só que tem uma inversão dele na quinta edição, que eu acho que ficou até interessante. Na segunda edição e na terceira, Tempest era um domínio do horror da Inquisição, basicamente. Você tinha bruxas e fadas, mas o horror era a Inquisição que tava ali, que podia te queimar, né? Era um domínio bem rural e que as pessoas tinham medo de magia e tinha Inquisição e tudo mais. Na quinta edição, ele virou folk horror. Então ele tá mais pra aquelas... aldeiazinhas rurais, mas que eles servem à bruxa. Então eles fazem sacrifício à bruxa, tem rituais e mais uma coisa folclórica, assim. Foi uma inversão que eu achei curiosa e até interessante, assim. Não é o Tepeste antigo, mas é uma proposta que eu achei até curiosa, assim, de você inverter do horror de Inquisição pro horror folclórico com bruxaria ali. É o mesmo tema visto por uma ótica diferente.
Inclusive, eu sempre achava que a galera no Darkon, assim, eles eram tipo... Eles falavam com aquele sotaque de filme americano, russo, né? Os russos do... Então, eu sempre achava que eles falavam daquele jeito, assim, quando imaginava Darkon.
Cara, eu pesquisando das línguas, cara, Darkon parece que tem referência que a língua deles é meio que latim, assim, sabe? Como se fosse um latim antigo, assim. Pra estar mais pra uma coisa romana, talvez, assim, clássica, sabe? Acho que a Rússia de Ravenloft mesmo é Vorostokov, que lá é realmente...
Seria aquela idade final do Império Romano, começo da Idade Média ali.
Darkon acho que seria essa pegada, pelo menos da língua, é assim, né? Mas o tamanho e posição geográfica é Rússia total.
Cara, primeiro, só uma coisa, Darkon, uma das coisas que eu mais gosto em Darkon é a Kargat, a polícia do Azalin. Eu gosto demais dessa ideia. E o fato do domínio ser de ponta a ponta, né? O negócio do domínio ser gigantesco e de ponta a ponta é uma coisa que eu acho muito legal. Porque dá aquela impressão daquela Rússia, assim, no continente. Eu acho muito legal. Eu gosto muito dos domínios que ficam no Ocidente. Eu tenho eu gosto, e curiosamente são os domínios que vão ter uma pegada que vai mais para a Renascença. Como o Gabriel falou de Mordent, eu vou falar de Demetlier, que Demetlier é uma coisa que eu gosto muito. Essa coisa, Revolução Francesa quase, minutos antes da Revolução Francesa, com aqueles nobres esbaldando, comendo muito bem e tal, e a população miserável, para mim já é uma coisa que você ambienta um horror muito legal. E é um horror que tem uma pegada para os jogadores serem revolucionários e tal, que é uma coisa que eu gosto. Então, você ter essa chance de se revoltar com a diferença social, eu acho muito legal. Ao mesmo tempo, você tem todo o museu de cera macabro, teatro de ópera macabro, a universidade macabra, quer dizer, todos os locais renascentistas e tal, mas na versão horror. Aí você vai ter a mansão, é uma mansão macabra que fica ali na sabe, é muito legal isso, assim. Você tem o conflito social, você tem aquela coisa das grandes paixões e tudo, quando você quer virar ali a parte de cima, aquelas paixões impossíveis, você vai ter as cenas da arte correndo em conjunto com a aventura, e muita intriga, muita possibilidade de intriga política mesmo, nobres querendo se esfaquear. Eu acho que isso tudo, quando você soma isso tudo, esse enorme máscara, que não é o baile de máscara da quinta edição, mas esse enorme baile de conflito, e aí você pega e acrescenta terror, você acrescenta o golem de cera, você acrescenta o fantasma da ópera, eu acho que é muito legal. Eu acho que é gostoso de mestrar, né, no ambiente desse. É o pintor que tá pintando um quadro que vai ser uma coisa que vai ficar meio Dorian Gray, sabe? Eu gosto. Então eu separaria Demetrier porque eu tenho muito carinho pelo domínio.
Bom, vamos lá pro sul do núcleo de Ravenloft. Eu vou indicar um que praticamente é o que eu mais tenho experiência. Mas eu vou indicar um adicional que foi comentado aí. É o domínio de Haslan. É o domínio, eu acho que pode atrair muita atenção do pessoal de hoje em dia, porque o Dark Lord é um mago vermelho de Tay. Então tem filme do D&D agora, então eu acho que tem bastante material e referência visual, referência de outras mídias, né? Mas o que eu gosto bastante nesse domínio é o abuso de poder ali. Tanto o poder da tirania quanto o poder da magia. Então é um domínio que o Dark Lord é um mago, um arquimago poderoso, né? Em certo momento ele até proibiu a magia, ele era o único que poderia usar ali no meio. Mas é como isso interage na sociedade e como a vida ali acaba não tendo tanta importância. Ele usa pessoas como seus experimentos, ele cria monstros a partir de pessoas vivas e o que ele quiser ali. Então tem todo esse horror de se sentir oprimido ali pelo poder tanto do Dark Lord, mas também do ambiente ao redor, né? Você pode estar andando na rua e sair um experimento monstruoso ali do poço e te detonar, destroçar, né? E ao mesmo tempo, os magos guardam segredos obscuros e com a opressão formam-se grupos escondidos e há perigos por todo lado ali. E eu vou indicar também o domínio de Vorostokov, né? Que foi citado aí. Um domínio Cara, eu amo muito. Ele é um domínio de total isolamento. Ele se passa numa região parecida com a Sibéria medieval ali, na Dark Age. Então, é aquele tema de caçada de lobo dentro do gelo. Então, não só os perigos ali dos lobos, mas também o próprio ambiente te mata ali. Se você sair durante a noite, o seu personagem ele começa congelando e tendo hipotermia. Ao mesmo tempo, enquanto lobos te caçam ali pela noite e até pelo dia. É um domínio muito interessante. É bem isolado. Trata um pouquinho da bruxaria Itlava, né, também, e é muito legal de rodar uma mesa de isolamento.
Bom, tem vários domínios que são muito interessantes no modelo antigo, tem, e eu acho que fazem muitas menções, assim, a horrores como o Rafael citou, que é de conflitos sociais. Alguns horrores são muito reais, digamos assim, pelo menos nas antigas edições de Ravenloft, né? A gente vai ter ali a Falkovnia faz um retrato do nazismo, de certa forma, né? Então, do fascismo, nazifascismo ali, que é um tema também muito interessante para ser explorado. E aí eu tenho uma concepção, quando eu olho para a quinta edição e quando eu faço esse comparativo, eu observo que quando houve a escolha editorial para remodelar algumas coisas, existe uma sensibilidade, né? E aí eu digo uma sensibilidade não dos autores necessariamente, porque ou dos editores necessariamente, porque a sensibilidade deles é aquela que bate no bolso, mas no sentido de que quando eu tinha 14 anos, que é lá quando a terceira edição estava saindo, né, então ali para 2000, existia uma visão do que poderia ser acessível a esse público, porque eu, na minha cabeça, eu fui lá quando saiu a quinta edição, né, o Guia Van Richten. Olha, não, 14 anos e tal. Aí eu fui olhar o antigo e também era, acho que 14 anos ou algo assim, quando o do da White Wolf, né? Mas eu fui me tocar disso, que a juventude e o acesso que a gente tinha, e aí eu coloco os filmes que a gente assistia, todas as mídias que eram permitidas a gente, né, de certa forma, elas de fato, elas eram mais ofensivas, elas tinham conteúdos que hoje, inclusive, se eu tivesse um filho, tem algumas coisas que eu não deixaria ele assistir, porque, né, eu tenho mais noção do que meus pais tinham acesso naquela geração, na geração deles. E aí eu entendo que, assim, muito dessa leitura do horror, muito dessa leitura do que é possível, né, ser transformado para essa geração, hoje seria o Ravenloft, ele teria que ser 18 anos. E aí você perderia uma fatia grande do mercado que consome que consumiria esses jogos. Porque, querendo ou não, me parece que a proposta do D&D, né, não é mais, ou pelo menos não é mais possível sem produzir materiais para esse público mais jovem, e também não tem como você adaptar certos materiais trazendo, apelando para uma certa consciência, um certo conhecimento, etc. Porque, na verdade, na época, o que se tinha era a nossa ignorância mesmo, né? Isso no sentido de uma sociedade, né? E hoje haveria uma cobrança muito maior, enfim, todo mundo tomaria um belo de um processo, e assim por diante. E isso me faz essa pergunta. Quando vocês pensaram no material de vocês, vocês também pensaram nessa questão de classificação, de idade?
A gente pensou nas regras da DM's Guild, né? Que é um problema. Você não pode ter algumas coisas que tinham no cenário clássico, você não vai poder adaptar, né? Então a gente teve que fazer algumas adaptações de texto, né, para não deixar nada muito explícito. Então, por exemplo, na DM's Guild eu não posso ter nada que seja uma tortura muito explícita, ou não pode ter nada que indique qualquer possibilidade de abuso, né? Então, assim, o Dracov, ele tinha uma família de bastardos porque ele tinha a lei da primeira noite na Falkovnia, né? Então, isso não pode, de forma alguma, num livro da DM's Guild. Se eu posso, eu não posso descrever mal nenhum acontecendo a nenhuma criança, só se for uma coisa subentendida, tipo assim, as crianças entraram na floresta e não voltaram mais, né? Porque a bruxa mora na floresta. Então, alguns domínios onde acontecem algumas coisas macabras com crianças, a gente teve que dar uma revisada, assim, uma adaptação, né? Para deixar essas coisas mais subentendidas, né? Eu acho que até que o Ravenloft da Arthaus, da White Wolf, tinha alguns produtos que eram 16 anos, eu não tenho certeza. Mas eu acho assim, você tinha como lançar o produto do Guia do Van Richten sem ter essas coisas muito explícitas e mesmo assim dar continuidade ao cenário. Você vê, por exemplo, o Domínios do Medo, A gente tem uma lembrança boa do Domínio do Medo, que ele traz tudo ali, né? Mas quando você vai ver, ele traz tipo meia página sobre cada domínio. Também não é muito, muito amplo, não. Talvez os domínios do... A meia página sobre o domínio, mas meia página do Dark Lord. Talvez uma página inteira para cada domínio, né? Se você for olhar o Guia de Van Richten, os domínios que ele aborda, tem até mais páginas, né? Embora um conteúdo, às vezes, um pouco mais solto. Mas por que que o Domínio do Medo parece tão legal assim? Porque ele trazia tudo, todos os domínios compilados até então, todas as regras do cenário, e ele citava tudo que tinha acontecido no lore até então, mesmo que de forma pontual, mesmo sem ser explícito, né? Então, por exemplo, se eu fosse dar continuidade a Falkovnia, ou mesmo colocar lá Vladeska Drakov como sucessora, né? Você podia falar que ela era uma filha bastarda do Drakov, sem falar que ele tinha lei da primeira noite, por exemplo, né? Você podia falar que a Falkovnia era um regime totalitário, sem entrar em detalhes de xenofóbicos específicos lá, como de certa forma eles colocaram, né? O regime da Vladeska Drakov é nacionalista ao extremo, assim. Os falkovianos são mais importantes lá, é a ordem militar e tal. Então, assim, eu acho que tem como você contornar isso sem necessariamente ser explícito. Fazer um produto mais family friendly, amigável assim, para toda a família, sem você ser explícito e sem você apagar o que já veio antes. Mas a minha sensação com o Guia de Vanishing para Ravenloft é que a linha editorial realmente era quase combativa com o que veio antes, né? Você via pelas entrevistas do editor-chefe, e ele colocava, né? Isso aqui não é como Ravenloft antigo, nós vamos mudar mesmo e tal. Tinha quase um antagonismo com o cenário antigo, né? E eu participei de uma live do Steve Miller, que é um dos autores do Domínios do Medo, né? E ele ficou ressentido. Ele falou, poxa, do jeito que colocam, parece que nós, os autores do cenário clássico, a gente era, sei lá, racista, homofóbico. A gente defendia, você escreve a Falkovnia e você agora virou defensor de um domínio, de um regime fascista. E não é isso. Ele falou, eu tava escrevendo uma história de horror, né? Uma história de horror, você tem vilões que fazem coisas escabrosas. Eu não tô dizendo que isso é legal, que isso tá acontecendo. Isso é pros heróis enfrentarem, na verdade, né? É, então você tem, sim, uma questão da cultura atual que você... Tem um certo receio de entrar em certas águas, né, que podem dar polêmica. Então, digamos que é um medo corporativo de um produto não dar certo por causa disso, né? Exatamente. E eu entendo a origem disso, né? Mas eu acho que é uma pena, porque acho que a sociedade tem que evoluir em entendimento, né? Mas eu acho que tem espaço. Se você for assistir um filme de horror hoje, filme de horror hoje vai tratar sobre temas pesados, e você sabe que é um filme de horror. Ninguém vai assistir um filme de horror e sai falando assim, nossa, isso é a vida, né? Você sabe que aquilo é um cenário de horror. E o Ravenloft foi tanto pro proposta familiar, que o editor-chefe falou que era quase que um Scooby-Doo, né? Você podia jogar aventuras desse tipo, estilo Scooby-Doo com a sua família e tal. E ok, eu acho que se você vai mestrar para os seus filhos de 10 anos de idade, você pode fazer isso, mas não necessariamente precisa ser sobre isso o cenário, né? Enfim, tô jogando meus 2 centavos aqui de lamúrias sobre o que poderia ter sido, mas sim, ele é parte dessa cultura e a gente teve que aderir às regras da DM's Guild. A gente foi muito cuidadoso de ir para essas áreas sombrias, mas tomando cuidado para o nosso livro não ser banido também das regras da plataforma.
É, me chamou a atenção uma coisa que você estava falando, que é referente a abuso infantil, né? E aí, quando vocês abrem o livro Curse of Strahd, o Pedro, que jogou esse módulo, ele pode concordar comigo, que é assim, é o que mais tem nesse livro. Você vai ter cárcere privado de menores de idade. Sim. Você vai ter pais trocando filhos por drogas.
Sim. Então,
tem isso.
No primeiro lugar.
É, tá logo no primeiro, assim, tá na sua cara, assim, essa coisa. Tem também sequestro, né? Tem afogamento de crianças. Né, tem afogamento de crianças em um determinado momento, tem sequestro, tem situações nas quais colocam crianças para brigarem até a morte, umas contra as outras, para, né, não vou dar spoiler, mas para alguma outra coisa, situação macabra. Então, assim, eu acho muito curiosa essa determinação para DM's Guild, né? E aí pro Curse of Strahd isso não vale, né? Ou não valeu na época, não sei.
Cara, eu te falo mais. O Curse of Strahd, ele chama os Vistania, né? Antes da edição Revamped, né? Eles falam que eles têm um estilo de vida vagabundo. Então, assim, ele volta naquele preconceito lá da primeira caixa de Realm of Terror, de Ravenloft, que falava isso também, né? Que os Vistani eram vagabundos, uma parte deles tinha hábitos ali ladinos, digamos assim. Ou seja, aquele preconceito contra os Romani mesmo, né? Tinha uma classe que chamava Gipsy, né? Que hoje é considerada uma palavra, é um termo pejorativo, né? Então, assim, esses preconceitos hoje de Ravenloft lá, Curse of Strahd vem vem trazendo tudo de volta. E aí depois que eles fazem a aventura mais vendida de todas, eles lançam uma versão revamped aí, que você dá mais dinheiro pra ter a mesma coisa de volta, só mudando algumas coisinhas ali. E é isso, e aí agora ninguém pode mais. O Game of Rich novo é para a família, né? Eles fizeram fortuna com isso, o Tercenário vendeu, agora nós vamos lançar um produto para a família. E tem horror de quem fez isso antes.
É, a consideração que eu faço sobre isso é que, de fato, assim, a gente vive um outro momento. Existe uma mudança de pensamento, né, de estruturas sociais, etc., que tem uma visão um pouco mais crítica, porque é difícil, e aí eu coloco difícil no sentido da escrita e no sentido educacional mesmo do conteúdo, porque na verdade o conteúdo ele é entretenimento, né? E aí você vender isso de uma forma para jovens, crianças, adolescentes e tal. Mas ainda assim, acho que o Ravenloft, ele deveria ser um conteúdo para adultos, né? E não só o Ravenloft, acho que tem outros conteúdos específicos dos Dungeons & Dragons e outros RPGs de um modo geral, se não para adultos, mas pelo menos para uma idade um pouquinho, né, 16 anos, como o Jansen apontou que alguns materiais da terceira edição eram, etc. Mas pra gente caminhar para os finalmente, antes disso, me conte uma coisa: como é que vocês reproduziram as brumas, né, os poderes sombrios no Guia Weathermay? Porque nas edições antigas existiam os antigos testes de poder. Quando você fazia alguma coisa que encantava, né, os poderes sombrios, você ganhava um passo, né, ou possibilidade de estar um passo mais à frente ali em direção a ser um Dark Lord de você mesmo.
É, acho que nós vamos acabar te frustrando um pouco nessa aí. A gente trata dos poderes sombrios na introdução, né, quando a gente fala das premissas do cenário e tudo mais. Não esclarecemos o que é, contrário ao que fez a Curse of Strahd e o Guia de Varys para Ravenloft. A gente não fala o que é, a gente coloca ali aquelas dúvidas existenciais que o cenário trazia, né? Se eles são malignos, se eles são bondosos porque prendem criaturas malignas, ou eles são malignos porque eles dão poder para as criaturas malignas, ou até mesmo se eles existem de fato, né? Dúvidas filosóficas. Quem está ali dentro não sabe disso, né? Não tem essa resposta. Na verdade, é uma ferramenta para o mestre, desenvolver, né? Mas nesse livro, como a gente focou para um guia de jogadores, a gente não tratou especificamente dos poderes sombrios. A gente tem planos, né? Esse livro vender bem, parece que está sendo o caminho. A gente ia partir para um guia do mestre. E aí a gente quer tratar de poder sombrio, dos testes de corrupção, né? Das sociedades secretas malignas. Aí a gente quer ir para esse outro lado de como narrar o horror e as ferramentas que o mestre pode ter para trazer essas questões da corrupção, né? Frustrando aí, infelizmente, a gente não trouxe os testes de poder para esse livro, por ser um livro focado para a criação de personagem, né? Para integrar os seus personagens no cenário de Ravenloft. A gente não trouxe essa questão do mestre mesmo, de trazer essa parte extra.
Foi uma grande satisfação ter conversado com vocês sobre o Guia Weathermay, né? Então, vamos caminhando para os nossos finalmente. Soltem os agradecimentos de vocês, cachorro, papagaio, tia, etc. Também deixem as páginas onde podemos encontrar tanto os produtos de vocês, né? Sejam o Guia Weathermay, seja outras atividades que vocês exercem, né, dentro do mundo do RPG ou fora dele também, se for do gosto de vocês. E vocês deram uma pitadinha, né, do Spelljammer aí, o espaço do horror, algo do gênero. Então comentem ele também antes de vocês se despedirem, para que quem tiver a curiosidade vá buscar mais.
Bom, vamos lá então. Quem quiser ver mais meu trabalho, é lá na Hora do Curvo, já tem um episódio inteiro aí que a gente fala um pouco sobre isso. Mas o Espaço do Medo foi o primeiro livro da Black Feather, né? Esse era o nosso primeiro projeto, mas o Espaço do Medo acabou passando na frente. E ele tem a proposta de fazer um crossover de Ravenloft com Spelljammer. Porque dos cenários clássicos de D&D, o único que não tinha assim um domínio propriamente conectado era Spelljammer, né? Ele tinha um único personagem ali que era citado, que ele foi para Ravenloft, e de resto não tinha mais, né? Então a gente partiu dessa premissa aí de criar domínios com essa temática espacial. E aí a gente pega elementos tanto do lore clássico também, né? A gente também vai para o cenário clássico, né, para trazer elementos do clássico, tanto de Spelljammer quanto de Ravenloft, para criar esses domínios. E aí são 10 domínios de uma pegada bem interessante, assim, de um horror quase sci-fi, né, plantas tomadoras de corpos, igual no Invasores de Corpos. A gente tem um domínio que é um meteoro, que tem palhaços demoníacos, né, um circo de palhaços demoníacos. Tem um que é como se fosse um buraco negro que consome outros domínios, né? Uns meio Stargate. Então tem uma pegada de horror sci-fi que a gente explorou aí, que era uma temática pouco explorada no... Pouco explorada, nada explorada em Ravenloft, né? E pouco explorada no geral, até. Eu via pouca coisa nesse sentido. O que você acha aí, Leandro? Fala mais aí do nosso...
Ele surgiu ali como uma ideia pra gente aproveitar o lançamento do Spelljammer. E como não tinha ainda nenhuma ligação oficial entre esses dois cenários, e como o Ravenloft ele é conhecido por fazer crossover com vários cenários do D&D, a gente acabou tendo essa ideia e acabou tendo uma recepção legal. Valeu até a pena a gente ter lançado ele antes do Guia Weathermay, porque acabou também difundindo aí o nosso projeto. Tá? E, assim, quando eu não estou perdido nas brumas, fazendo o Rafael sofrer, fazendo um monte de ficha de Dark Lord, ou então passando 300 páginas pro Pedro diagramar, né? Eu tenho um sistema que eu lancei na DriveThru RPG, que é chamado Imaginary RPG. É um sistema genérico, aí se a galera quiser conhecer alguma coisa diferente aí, tá lá. E agradeço também a oportunidade aí, e agradeço também esses caras aí que estão presos comigo nas brumas, pelo sucesso aí do nosso projeto.
Bom, pessoal, obrigadão aí por nos ouvir. Foi muito bom o papo, muito bom conversar depois de tanto tempo ali encarcerado ali na frente do InDesign. Mas foi muito bom, o livro tem sido um sucesso, não só o livro, mas o que a gente tem evoluído ali em questão de trazer o cenário, de ter ótimas ideias, né? Tem ótimas ideias sendo discutidas aqui, então fiquem ligados aí. E para vocês saberem disso, né, nós criamos um Instagram da Black Feather, então vai ter um conteúdo ali mais esporádico, né? Um conteúdo ali que vai ter uma aproximação melhor com o público, né? Talvez até alguns vídeos explicando alguns micro pedaços de lore, alguma coisa para fazer conexões com o livro. Né? Então eu peço que sigam lá no blackfeather.rpg, né? Vai estar aí na descrição aí, né? E é uma honra, pessoal. Eu não sou escritor ali do livro, mas eu tô trabalhando bastante ali na parte visual, né? Moldando as capas, né? Ajudando ali a questão de tomar algumas decisões em questão de nomenclatura e principalmente a diagramação ali. Então tá sendo um prazer e obrigado aí pelo papo, por nos fazer alcançar outros povos aí, outros públicos.
Opa, gente. Então, sobre o Espaço do Medo, o mais legal foi isso que o Leandro comentou, que de repente eu recebia os domínios assim, tendo que criar os Lordes Sombrios um atrás do outro, e os Lordes Sombrios completamente diferentes um do outro, e tentando passar aquela coisa de horror para um Lorde Sombrio realmente colocar horror nos personagens, tanto no sentido dele ser uma criatura poderosa para aquele nível ali, mas também para ele ter poderes e ter ações que fosse uma coisa diferente daquele padrãozinho de criaturas do D&D, mas dentro do D&D Quinta Edição, mas dentro das regras, tudo certinho. Bom, quem quiser ver o meu trabalho é só ir na meuspergaminhos.com, a gente tá em todas as redes sociais que eu consegui colocar, lá tem muito conteúdo de D&D, focado principalmente para Quinta Edição, mas tem muita coisa de lore e tal, de vários cenários, eu não falo só sobre Ravenloft, apesar de ser meu cenário predileto. Lá eu vou ter bastante coisa de Forgotten, vou ter coisas de Planescape, por exemplo, a série sobre Metrópolis Planares, eu já devo ter mais de 20 Metrópolis Planares escritas na página, eu tenho muitos NPCs, aventuras prontas, tem muito material lá, é muita coisa, então quem não conhece ainda o trabalho, quiser dar uma passadinha lá em meuspergaminhos.com e conhecer nossas redes sociais, @meuspergaminhos.
Perfeito!
Obrigado, gente!
Perfeito, show de bola, foi uma satisfação ter conversado com vocês aqui. Espero que vocês que estão nos ouvindo, que nos ouviram até aqui, tenham gostado também desse episódio. Um abraço e tchau, tchau.
Episódio editado por Dice Masters Podcast e Multimídia.